Muito bem, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. Aqui estamos nós, sistemáticos e sistemáticas, para mais um Sistema Solari. O nosso último, a gente recebeu o Zé Elias, ex-jogador do Corinthians, hoje em dia comentarista dos canais ESPN. E hoje a gente recebe aqui, em um episódio especial nessa semana, Luiz Felipe Pondé. Pondé, bem-vindo, obrigado pela presença.
Tá? Obrigado pelo convite, Felipe.
Estávamos aqui. Boa noite a todos. Boa noite, estávamos começando a noite hoje, né? Vamos de happy hour aqui com a gente hoje. Mas a gente estava falando um pouquinho sobre... Bom, fui seu aluno, tive o prazer de ser seu aluno por 2 anos na FAAP, isso lá em 2001. Você me dizia que hoje em dia já um aluno não consegue ter 2 anos hoje em dia de aula com você.
Comigo não, hoje na FAAP eu tenho uma turma só. De comunicação. Um semestre só, sim, isso continua a comunicação.
Um semestre só.
É um semestre só, no quarto semestre. Você... deve ter tido aula comigo no terceiro, quarto, quinto e sexto, alguma
isso,
coisa assim.
Isso.
Por aí.
E você ainda fuma o cachimbo nas
aulas?
Nas aulas
não, né? Não mais, porque não, né? Pode fumar nada, né?
Em 2001,
mas eu fumava cachimbo.
Então em 2001 podia?
Podia ainda.
Que maluquice,
a
né?
A coisa pegou, em relação a isso, foi pegando ao longo da metade da década, né? Quando chegou em 2008, 2009, por aí, e proibiu tudo.
Tem até um vídeo famoso no Roda Viva, onde eles começam a debater com o Paulo Maluf sobre a proibição do cigarro. E eles usam assim, não, mas você vai proibir... Inclusive, hoje em dia a gente fala muito sobre proibição e não proibição. Mas como aquele vídeo envelheceu, assim, né? Num sentido de que eles defendiam veemente algo que hoje em dia soa muito... Assim, o charuto, o cachimbo ainda tem um
eu
um lugar...
Eu fumo charuto também.
Charuto também.
Mas nunca fumei na sala.
Não, e tem um lugar diferente do cigarro, assim, não tem?
Os dois têm um lugar diferente, apesar que você também não pode fumar em lugar nenhum do mesmo jeito,
ah,
né?
Tá.
Porque é tabaco. Mas eles têm um lugar diferente porque sempre tiveram. Então, quem gosta de charuto e cachimbo, normalmente não gosta de cigarro.
Justo.
Porque cigarro não tem muito gosto. Cachimbo e charuto você não traga, porque inclusive se você tragar você se arrebenta, o que é muito forte. E tem gosto de tabaco.
Uh-huh. É mesmo. Mais forte.
É mais forte, é. Então, é mais caro, né?
Uhum.
Os charutos bons são, de fato, cubanos. Tem verdade. Outros que quebram galho, mas nunca chegam ao pé dos cubanos. E cachimbo, a coisa é assim, o fumo brasileiro de cachimbo é muito bom. Você não precisa comprar fumo
ah,
estrangeiro.
É, o brasileiro
a não ser que você tenha um gosto por um fumo específico de um país, como tem gente que gosta muito de fumo Latakia, gosta de fumo da Turquia, por exemplo. O fumo de cachimbo brasileiro é muito bom. O cachimbo brasileiro, a peça, precisa melhorar.
Ah, tá.
Estraga
rápido. Os luthiers de cachimbo aí, eles precisam melhorar.
Precisa melhorar. Porque rapidamente a madeira estraga. Apesar de que o design já melhorou muito do cachimbo brasileiro, se você fuma todo dia, que nem eu fumo cachimbo, você ainda precisa comprar cachimbo europeu.
Mas é uma bela peça, né? Uma peça, um design,
sim,
assim,
claro,
né?
É.
Agora, Pondé, a gente então fala aí da... Eu tendo você como professor ali, mas isso a gente está falando de 2001. Antes, eu sei que você passou né, muitos estudos e por muitos países. Você chegou a estudar na França e na Alemanha também.
Sim, na Alemanha, inclusive, nessa época.
2001,
eu fui duas
ali,
vezes, 2002 e 3.
Para estudar.
Sim. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa sobre uma mística medieval, Mertilde de Magdeburg, e outra vez eu dei um curso sobre uma mística medieval francesa, no curso de letras medievais.
E os nomes eram faculdades?
É a Universidade de Marburg.
Aham,
é a universidade perfeito. Mesmo. Faculdade... de ciências do espírito, como eles falam na Alemanha.
Ciências do espírito?
Ciências do espírito. Seria ciências humanas.
Tá.
Seria a faculdade de humanas aqui no Brasil.
Mas é que essas duas palavras, elas podem ser bem ambíguas, assim, né? Uma a outra. A ciência do espírito, né? Você está misturando quase que ciência com espiritualidade.
É que no caso da expressão, a origem da expressão vem do século XIX, na Alemanha, quando eles começam a fazer... Primeiro que a ciência, no caso aqui, ela é ciência, no sentido de ciência moderna, como a gente fala, mas ela também significa a ciência como estudos, né? Não só método experimental. E a divisão que eles fazem no século XIX entre o que eles vão chamar de ciências da natureza e ciências do espírito. Então, as ciências da natureza, como o nome já diz, tem a ver com a natureza, né?
Perfeito.
E, inclusive, no século XIX, era uma natureza meio estranha, porque era uma natureza meio metafísica, mas isso é uma outra história. E as ciências do espírito significam exatamente muito próximo do que a gente chama de humanas aqui. Não tem a ver com espiritualidade, como se usa no senso comum.
Perfeito,
Entendeu? Tem a
perfeito.
ver com história, filosofia, letras, aquilo que a gente normalmente no Brasil chama de humanas.
Agora, professor, quando eu tive aula ali, a gente era muito analógico, né? As aulas eram muito analógicas. Nem tinha presença do celular dentro da sala de aula. Você viu, você observou essa transformação in loco. Como mudou a sala de aula com a presença do celular, assim? Isso que a gente nem chegou ainda nas aulas online. Mas como mudou com relação ao celular? Os alunos ficaram mais dispersos? Ficou mais bagunçada a sala de aula nesse sentido? Ou...
Não, mais bagunçada não. É assim, uma turma, uma classe, sempre tem uns dois, três, quatro alunos que carregam a turma com você, como
Nos
a gente
ombros.
fala, né? Porque são alunos que são mais comprometidos, mais envolvidos com a aula. Então, são alunos que vão falando com você, e você deve lembrar, minha aula, a gente vai falando o tempo
Exato, é um
inteiro,
diálogo.
conversando, é um diálogo. E nisso não mudou muito. Eu não tenho experiência do celular atrapalhar a minha aula.
Tá.
Essa coisa do aluno ficar pendurado no celular.
Exato.
Acontece uma vez ou outra, né? Mas eu diria dentro de um certo limite de normalidade, da cultura digital de hoje em dia. Então, você está falando com uma pessoa, de repente você responde uma mensagem. E
Perfeito.
aí volta para o que está fazendo. Nesse nível, eu diria que isso é o que acontece. Eu acho que diferença hoje, que tem a ver também com os conteúdos das redes sociais, eu acho que os alunos hoje, eles são um pouco mais, é claro que nunca é geral, mas assim,
Assim.
eles são um pouco mais rígidos do que vocês eram. Vocês eram mais livres para pensar, para ir e voltar com a
Entendo.
ideia, para pensar coisas que de repente não gostavam.
Perfeito. Isso tem a ver com o mundo exterior? Ou seja, o aluno está se sentindo, ele é menos livre por causa desse mundo exterior, por causa do cancelamento, por causa das ideias?
Agora sim, agora isso é muito claro. Quer dizer, uma preocupação com se vai pegar mal o que ele vai falar, se a palavra que ele vai usar, se isso vai demonstrar algum tipo de preconceito,
Perfeito.
né? Então, isso acaba criando uma certa rigidez que não havia. Os alunos se movimentavam mais livremente por um espaço de risco e tolerância continuamente. Ninguém se levava tão a sério.
Com certeza. Eu acho, bom, enxergo as redes sociais mexendo muito nisso, assim. Eu sinto que aqui, naquela época, essa liberdade tinha muito a ver com isso. As coisas aconteciam no lugar que você estava. As coisas não estavam acontecendo, né, na tela do celular, que é em todos os lugares, né, nesse
Não tem
caso.
esse quando você tem essa coisa das redes sociais, tudo é vazado de certa forma. E assim, eu já tive casos de aluna que falou uma coisa na aula e aí a colega gravou e ela não sabia, e isso chegou até o namorado dela. E o
Claro,
cara ficou puto com o que ela
claro.
disse,
As
entendeu?
repercussões
E
são
aí fodeu o
outras.
namoro. Quer dizer, porque, sabe, quando você está discutindo religião, Deus, aquelas coisas que a gente sempre discute em aula de filosofia, então, hoje também tudo isso é mais difícil, né? Então, eu diria que a diferença, que não só sou eu que percebo, tem muita literatura especializada sobre isso, eu acho que a diferença da geração, tua geração, ou mesmo gerações posteriores à tua, para os últimos, digamos, 4 anos, 3 anos, é um maior endurecimento das posições. Uma coisa
Perfeito.
mais rígida, mais moralista.
Perfeito. Dentro desse assunto, não posso deixar de não passar pelo assunto da semana passada, que, né, pegou primeiro o mundo dos podcasts e depois repercutiu para todos os lugares com relação à declaração do Monark. Eu vi um vídeo seu já, inclusive hoje, no canal. Queria fazer a introdução desse assunto perguntando: o Monark é nazista?
Claro que não. De jeito nenhum. Nem antissemita. Eu gosto muito do Monark. Eu acho ele, tanto ele quanto o Igor, Acho eles grandes figuras, né? E eu escrevi uma coluna na Folha. Hoje é segunda?
Segunda.
É, então, hoje. Saiu
Perfeito.
ontem, porque sai antes no online, mas o impresso saiu hoje, que é o dia oficial, a segunda-feira. Eu escrevi uma coluna que eu dizia o que eu acho. Eu já tive 3 vezes no Flow, né?
Perfeito, perfeito.
E as 3 vezes muito agradável, né? E assim, a última vez o Monarque se enganchou numa discussão comigo sobre antivacinas, em que fica claro o que hoje eu falo na coluna da Folha, que me parece um equívoco de muitos jovens liberais, que é uma coisa de se agarrar ao tema da liberdade como se fosse o um valor absoluto. Não existe nenhum valor absoluto. Tudo é contextual, depende da situação. O que é muito difícil. Não estou dizendo que isso é fácil. Isso é exaustivo. Ter que lidar com essa coisa de que aqui é assim, aqui não é exatamente assim, aqui pode ser assado. E eu acho que ele fez merda, né? Ele usou uma palavra que por si só já tem uma carga semântica gigantesca, né? Tentando provar uma situação de que, então, a liberdade para todo mundo, em todas as situações. E aí, através. Primeiro, eu acho que, como eu disse na coluna hoje, eu acho que é uma questão de idade, sabe, Felipe? Tem uma coisa que, assim, quando você atinge o sucesso muito jovem e ganha dinheiro e tudo, projeção, o sucesso é sempre um risco. É alguma coisa que você sempre tem que lidar com cuidado. Quando você é muito jovem,
Mais
o
ainda.
risco é maior, porque aí você enche o peito, né? E como você tem sucesso, você começa a achar que de fato tudo que você pensa é do caralho.
Tem a bajulação ali em volta,
É.
né? Claro.
E eu acho que o jovem, eu digo jovens liberais, porque eu já vi esse tipo de equívoco não só no Monark. E aí ele atravessou o samba, e ele mesmo disse que estava bêbado, a gente sabe que ele fuma um baseado. Não é ele, não é o único podcaster que eu já vi fumar um baseado dentro do
Justo,
podcast,
justo.
certo? Então, assim, mas a ideia de que o Monark seja um escroto, nazista, antissemita, é completamente falso.
E no fim, essa situação ela serviu para abrir o debate, isso é um fato. Mas ao mesmo tempo, ela serviu para encher todos os conteúdos com as palavras. E que, assim, na minha visão, eu sinto que há muito tempo, ou talvez eu nunca tenha visto essa palavra estar tão em voga e estar, né, sendo tão ecoada assim por pessoas que conhecem o material e a história e por pessoas que também não conhecem e que muitas vezes vão ali no flow da história toda,
No fluxo.
no fluxo,
É.
e acabam batendo no monarca porque todo mundo está batendo, mas também sem tanto conhecimento histórico. O que fica dessa situação para a gente, assim, Pondé?
Olha, eu assim, eu espero que fique. Eu não sou uma pessoa cheia de esperanças, né? Mas assim, para quem viu o vídeo,
Sim.
eu acho que a Tabata Amaral saiu muito bem,
Perfeito.
né? Ela fez uma defesa da posição razoável ali, de forma muito elegante, cuidadosa, né? Assim, num estilo de respeito ao que ele estava falando, tentando mostrar para ele que ele estava equivocado na
Didática ali, né?
posição dele, didática, inclusive de uma forma didática. E hoje é muito raro isso. É muito raro você ver alguém, inclusive uma menina de 20 e poucos anos, né? Tudo bem, deputada e tal, mas ainda assim uma menina jovem, se
Discordando,
mover e se movendo de uma forma tão elegante, cuidadosa e ao mesmo tempo deixando muito claro a discordância, que era fundamental ali a discordância no ambiente da discussão, que ela estava lá com o Monark, com o Kim
Kim.
também, Kataguiri e tal, que também conheço, né? Então, assim, agora, para além dessa questão, que eu acho importante, apesar de ser uma questão pontual, eu espero, mas não acho que vai funcionar, que fique claro como hoje tudo escala, né? Tudo escala. E aí, quer dizer, o Monark fez uma cagada, do meu ponto de vista, e não só do meu.
Do meu também.
Ele fez uma cagada, mas ele não é nazista, nem é antissemita, nem é uma pessoa escrota, nem coisa nenhuma. Mas
Concordo.
aí, nessa altura do campeonato, a atração nas redes sociais do assunto, né? o engajamento das pessoas, e aí você começa. E é muito interessante esse fenômeno, como você tangenciou na sua pergunta, porque aí você começa a abrir espaços para todo tipo de especialista ir apresentando o tema, né?
Total.
E apresentando o tema e mostrando as instituições e mostrando o que tem a oferecer, o que é absolutamente normal no mundo que o marketing está em toda parte, né? Tomou conta de tudo. Mas aí a coisa vira assim, ondas que chega na entrevista com oficial tal, com professor tal, não sei aonde. Quando foi, inclusive eu li em algum lugar que o próprio Monark estava querendo que o New York Times fizesse um artigo para explicar a posição constitucional americana, que era que. E assim, os Estados Unidos está longe de ser um modelo de país hoje. Não é mais modelo de país.
Dessa liberdade de expressão,
É,
né?
essa, os Estados Unidos não é mais modelo de quase nada. Ele é, ainda é, mas ele não é, assim eu penso, ele não é mais um país que você pode simplesmente copiar tudo que se faz lá, como fosse uma grande. Os Estados Unidos é um país hoje de uma polarização esquizofrênica, que chegou na situação de ter que eleger um presidente como Biden, que é uma pessoa já idosa, mas não só porque é idosa, mas que pesa a idade, um governo incompetente, uma vice-presidente incompetente que deveria brilhar e não consegue. Do outro lado, você tem o Partido Republicano colonizado por um louco feito Trump. Ou seja, os Estados Unidos hoje está passando vergonha na frente do Putin.
Não é mais aquela referência que em algum
Então, não
momento foi.
é o que foi. Então, se
O modelo
os
de
Estados Unidos é
vida.
assim, não é, e também não é, então agora não é assado. Então, eu acho que no fundo não fica nada dessas coisas, sabe? Eu acho que fica. Daqui a pouco ninguém vai lembrar e fica perda de patrocínio, perda de emprego do ponto de vista do monarca. Fica um estresse para um monte de gente que se sente ameaçado por isso dentro da comunidade judaica, né? Um
Perfeito.
sentimento de que de repente tem gente por aí defendendo o partido nazista no Brasil, entendeu? Isso acaba gerando um estresse
Bem profundo, né? Nas camadas.
justificado dentro da
Lógico.
comunidade judaica, né?
Exato.
Pelo que aconteceu. E a gente pode dizer que isso pode trazer à tona, melhorar um pouco o repertório sobre o assunto. Mas no fundo,
Isso é muito,
o que
talvez,
as
utópico.
pessoas o que as pessoas são interessadas é em fofocar mesmo.
Justo, com certeza. E seguir a onda, que foi uma palavra que você falou, a onda, né? A gente tava. E é engraçado que no fim a onda, porque existe aquele filme, né? A Onda, onde o professor cria um mini, né, nazismo ali dentro da classe e começa, né, a explorar vários lados e temáticas que eles também exploravam e tal. E a coisa vai escalonando e tomando uma proporção. No fim, acabou sendo quase o feitiço virando contra o feitiço. A onda foi usada justamente por quem falou, contra quem falou, né? Mas no
Que, a,
fim é o mesmo
que
princípio. A onda acontece em todos
as
os
redes sociais
lugares.
é meio incontrolável, né?
Justo.
Você tem uma ideia de para onde ela vai, um pouco a natureza, mas assim, as coisas acontecem às vezes de forma imprevisível. No caso desse filme, essa história é uma história verídica, né? Que aconteceu nos Estados Unidos. A primeira versão foi feita nos Estados Unidos. Os alemães depois fizeram uma versão alemã, e
Eu
que,
vi alemã.
que é mais recente.
Perfeito.
Por a outra dos anos 80. A alemã, pelo fato histórico do
Da
fenômeno
presença, né?
político ter acontecido na Alemanha, então ela adquiriu
Uma aura maior.
uma aura maior, foi mais discutida. Esse foi um filme para televisão americano, completamente, que eu nem lembro, mas eu assisti, mas nem lembro por que assisti também. E assim, e foi uma história de um professor que fez um experimento nos Estados Unidos, não na Alemanha.
Perfeito,
E aconteceu
perfeito.
aquilo lá.
Saiu um pouco do controle.
Saiu do controle e alunos começaram a pirar a maionese e se identificar com totem, né? Aquela coisa toda de. O que a gente
O
sabe que
inimigo em comum.
os jovens acreditam fácil nas coisas.
Então, porque há um marketing por trás de todos esses movimentos, né? E alguns marketing são bem feitos, assim, eles captam através de alguns outros símbolos e, né? Eles conseguem captar a atenção dessa pessoa que está precisando realmente de algum símbolo, de
E
alguma coisa.
no caso desse filme, dessa história específica, aconteceu uma coisa interessante que também tem a ver com a história original do nacional-socialismo alemão, que é o uso, de figuras meio medíocres, sabe? que no filme, nos dois filmes,
Perfeito.
tanto o americano quanto o alemão, aparece isso. Figuras da sala de aula que eram meio
O
medíocres, que nunca tinham
frágil.
espaço e que não era muito popular. E aí, na hora, pega a onda e vira, de repente, uma figura de médio escalão dentro da estrutura. Que foi uma
Perfeito.
coisa que acontece em regime fascista, né?
Exatamente. Aquele orgulho de ser o terceiro comandante de,
É, porque não era
né?
nada. Não pegava
Exatamente.
ninguém, entendeu? É isso aí.
Exatamente. Agora, a gente tem ainda nesse assunto, engraçado porque. Engraçado, não, né? Não tem nada de engraçado, mas assim, foram em paralelo e muito próximos. Mas um livro, o livro Maus, do Art Spiegel,
Sim.
tinha sido proibido em uma escola americana tem 2 semanas, né? E trazido essa discussão. E é o único HQ que ganhou.
Tá traduzido?
Tá traduzido. O único HQ que ganhou o prêmio Pulitzer, né, vencedor do prêmio Pulitzer, é uma HQ que conta a história, narrada inclusive pelo vô do próprio Art Spiegelman. E esse livro foi proibido, e como consequência disso, ele é o mais vendido da Amazon nesse momento, né? Como as coisas podem funcionar, né? Mas esse aqui fica como um registro, assim, esse livro, né? Um livro muito interessante. Agora, Pondé, uma capa dessa aqui, você andar pela cidade hoje em dia com uma capa dessa aqui, em um
Pega
homem,
mal.
pega mal, né?
É,
Pode ser perigoso,
eu
né?
diria que não é adequado, né?
Ela não aparenta dizer o que o livro diz,
Sim.
que é anti tudo
É um
isso.
risco. E assim, na verdade, tem um lado sociologicamente significativo, é como a onda nas redes sociais, ela consegue, de alguma forma, catapultar o mal-estar em relação a essa história toda do nazismo,
Perfeito.
né?
O não pode falar.
É, e assim, uma coisa que levanta uma memória, que na verdade é uma memória que no mundo judaico é um esforço muito grande para manter viva. Há algum tempo atrás, algumas pessoas colocaram em questão isso.
O manter vivo.
Colocaram em questão que tivesse acontecido, né? O chamado revisionismo, né? Por exemplo, o antigo presidente do Irã, que foi uma época aí muito conhecido, botava isso em dúvida, próprias figuras da extrema-direita francesa, né? E essa ideia de que, de fato, não tinha acontecido isso tudo, que
Não
isso
foi
era uma
bem assim, não.
invenção da indústria judaica, entendeu? E assim, então a manutenção dessa memória é um esforço contínuo dos museus sobre o Holocausto, seja em Jerusalém, que tem o mais famoso de todos, Yad Vashem, seja na Alemanha, em Berlim, seja em
Perfeito.
Washington, aqui no Brasil também. Quer dizer, museus que tentam resgatar, inclusive, não só o fenômeno enquanto tal, mas os vínculos com as pessoas do local. A gente tem no Brasil filhos de sobreviventes,
Perfeito.
né?
Perfeito.
Então, sem dúvida nenhuma, é um tema de uma categoria de sofrimento muito grande, né? Que é o um horror histórico
Exato.
constituído. Então, de fato, não é alguma coisa que você deve usar como exemplo para querer dizer que todo mundo tem direito de falar o que quer.
Claro.
Entendeu?
Mais um conteúdo com relação a isso, até para a gente finalizar aqui esse assunto, mas que eu vi você falando sobre alguns anos atrás, quando liberaram novamente o Mein Kampf, que é o Minha
Sim.
História, né?
A minha
Escrito.
luta, a
É
minha
Minha Luta,
vida
desculpa. É Minha Luta.
é.
Escrito pelo, né?
Sim.
E que tinha sido proibido e que depois volta. E você falava muito nesse lugar, né? De manter realmente viva a história, de ver o
Da
absurdo
gente
que ele
conhecer o
pensava.
absurdo que ele foi, quer dizer, no sentido de ficar atento para que as ideias são perigosas. O que não significa que você pode chamar uma pessoa em cada esquina para reprimir tudo. O problema do mundo, me parece, entre outros, na esfera da comunicação de ideias hoje em dia, inclusive por conta de toda essa malha de capilarização que as redes sociais criaram, é porque tudo é meio desmedido, certo? É como se você, na hora de jantar, de repente comesse com o pé em cima da mesa. Entendeu? Então, tudo é absolutamente desmedido. Se fala coisas sem pensar. E, nesse sentido, quer dizer, ideias são coisas que você tem que ficar atento, porque algumas ideias, elas são, de fato, nocivas, né?
Perigosas.
E o debate da liberdade de expressão é um debate que me parece que ele se dá em várias dimensões que não são suscetíveis de ser limitada a uma polarização do tipo eu sou a favor ou contra. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa que retira o patrocínio de um veículo de mídia ou que desconvida um convidado para algum tipo de evento cultural porque esse convidado de alguma forma feriu os interesses do governo atual ou de qualquer época que seja, e aí o patrocinador, preocupado com os negócios que ele tem com o governo federal, ou seja, que governo for, retira o convite ou retira o patrocínio daquele. Quer dizer, isso não é uma censura à liberdade de expressão, do ponto de vista objetivo. Mas a verdade é. Isso acontece todo dia, né? E isso é, aliás, hoje em dia, isso é o mais normal de acontecer.
Perfeito.
Nas redes sociais chama-se isso de cancelamento.
Mas é uma censura meio light da empresa ali, né? Ela não tá mais, né? Toma, não tô mais,
Ela
assim,
tira o
né?
pé do acelerador e tira a grana e a coisa morre, certo? Então, isso acontece toda hora. O mundo é basicamente inconsistente.
É que essa história dos influenciadores com as empresas mexe muito nesse lado, né? A empresa, você acredita que algumas empresas podem, de repente, se aprofundar um pouquinho mais antes de ir atrás de um influenciador e não se basear apenas nos números e no Ibope que aquele influenciador tá gerando?
Olha, acho difícil porque as empresas são entidades
Elas
pragmáticas,
querem números.
contábeis, que lidam com lucro, né, e sustentação econômica. Então, acho difícil. Os números são, aqui no caso, um sinalizador de que aquela pessoa vale investimento em termos de resultado. E a ideia de você, de repente, como você diz, se aprofundar na informação sobre o influenciador e ver quem ele é e o que ele faz, não me parece que vá contemplar as preocupações imediatas
Da
que as
empresa.
empresas têm. Mas eu acho que um outro tipo de dificuldade na relação entre empresas e influenciadores em geral é o fato de que as empresas, na realidade, gostam de colocar dinheiro em quem é previsível, certo? Ela gosta de colocar dinheiro em quem ela sabe o que vai falar,
Claro.
que inclusive aceita falar o que ela quer que ele
E
fale
deixa de falar o que ela
e
não quer.
deixe de falar o que ela não quer. Então aí tem uma coisa que a gente pode chamar de um certo você pauta o conteúdo, certo? Você diz, olha, tudo bem. Hoje em dia, qualquer pessoa de educação doméstica não vai numa empresa e levantar uma discussão ideológico-política,
Claro.
porque isso vai incendiar a coisa. Aí é uma questão de você saber comer com garfo e faca, né? Agora, outra coisa é o fato de que as empresas tendem a pôr dinheiro ali onde ela acha que não tem risco. E aí você vê, por exemplo, em casos como o Flow, né? Já tinha tido um caso anterior, né? Eu, inclusive, vi, na última vez que eu fui, o Monark brincar, dizer, não sei como esses caras deixam eu ficar falando aqui, perdendo patrocínio, né? Ele brincou
Uma
com isso e
previsão
tal, né?
quase.
Brincou porque tinha acontecido isso antes, né? Então, assim, me parece que as empresas, elas olham para esses eventos e, digamos, essas instituições digitais, ou como se chama, essa população digital, antropologicamente digital, que cresce no digital e depende do digital, ou tem um modelo de assinatura, de alguma forma, de assinatura de colaboração, ou precisa de patrocínio,
Claro,
né?
é.
E aí o patrocinador, ele entra como uma ferramenta que diz, olha, você pode até brincar aí, mas. E hoje é muito claro: se você falar alguma coisa que soe mal nas redes sociais, você perde o
Perde o
patrocínio.
patrocínio, exatamente. É uma consequência muito clara dos dias atuais, né?
É, é.
A perda do patrocínio. Agora, a gente falando sobre essa digitalização de tudo, o metaverso, ele vem com uma digitalização aí sim de tudo, pelo menos assim ele se anuncia, assim anuncia Mark Zuckerberg, que tem um case de sucesso, né, chamado Facebook, onde ele conseguiu fazer com que quase toda a população mundial se cadastrasse lá, né? Se ele conseguir fazer tudo isso mesmo com o metaverso e levar a gente para uma segunda, um Second Life, quase, né,
Que
como já que
existia, né?
existia e a coisa é quase uma, tá muito nesse lugar do Second
Tá,
Life,
tá.
né, o metaverso.
Que no final acabou, né? O Second Life.
E você, e aí morre, né? O teu personagem, teu avatar morre, né? É. Como você enxerga essa evolução, essa metaverização do mundo, assim?
Eu acho que tem duas coisas, no mínimo, assim. A primeira, eu acho que isso vai lado a lado com a paixão por super-heróis, inclusive entre adultos, né? Assim, quando você é criança, assim, tal, adolescente, ainda vai lá. Mas adultos, até hoje, apaixonados pelo super-homem, Batman, pelo Batman, né? Pela Mulher Maravilha, seja lá quem for, dominando a indústria de Hollywood, porque o cinema americano hoje ou faz isso, né? Para garantir dinheiro. Então, eu acho que vai, quando eu digo que eu acho que vai lado a lado, é uma certa dimensão infantilizada, né? Todo mundo brincando. Então você é um fodido, mas o metaverso você pode ser um fodão. Você pode ser, inclusive, alguém de outro sexo, de outro gênero.
Total.
Né? Você pode exercer outra profissão.
Exato. Né? E, de repente, você vai gostar mais de ser a pessoa que você é do metaverso do que...
É muito provável que sim. É claro que a introdução da interação real, real no sentido de que a pessoa pode não gostar de você, o avatar dela não gostar do seu avatar, e aí você não consegue... fantasiar demais, certo? Por mais que você construa a sua figura, ou seja, é a introdução da possível contradição que coloca algum limite de realidade na brincadeira toda, né? É você poder se fuder com alguém, atravessar o samba, né?
Exato.
É que introduz algum limite de realidade, porque a realidade é basicamente caracterizada por um grande não. Não é à toa que o Freud fala do princípio de realidade, depois do princípio do prazer e tal.
Então, no virtual, teoricamente, seria um grande sim?
O virtual, sem nenhuma contradição, sim. Né? Mas à medida que a proposta é a transformação, a criação de uma espécie de sociedade
Isso.
que opera, inclusive no plano das contradições, dentro do virtual, certo? Então, ela pode repetir contradições do mundo real. E aí, nisso, ela pode ser, inclusive, mais satisfatória, né? Porque você tem uma experiência de mínima realidade ali. Agora, se isso avançar, como algumas pessoas falam, que pode avançar no sentido de você fazer negócios aí,
isso,
certo?
Isso.
De ter uma moeda aí dentro.
Isso, porque a criptomoeda vai ser a moeda lá, né?
Fazer contratos, né?
O NFT.
Então, isso tudo pode, de fato, ganhar um corpo em que os malucos acham que a gente vai entrar no Matrix, no original. Porque o resto eu acho tudo porcaria. O original.
Último, o último não.
Também acho,
não dá.
Não vi, mas não vou ver.
Não vejo.
Já me contaram. Mas o original lá de trás, que causou todo o impacto original na discussão, justamente disso, de uma vida que era completamente fora da realidade, você ficava como um legume, como falam os franceses, numa máquina, preso no sistema lá dentro, toda essa discussão que na época foi muito original, gerou muito debate. Hoje
claro,
ela é velha.
É verdade.
Hoje ela é velha. Hoje ela é business, então é velha.
Hoje virou hollywoodiana, né?
Ela é negócio, tudo que é negócio é velho. Essa é uma contradição básica do mundo
tudo
corporativo
que é negócio,
querendo pensar.
Porque o que é novo ainda não é negócio.
Então, exatamente. Claro. Quer dizer, essa é uma contradição básica do mundo corporativo. O mundo corporativo fica falando do novo, 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 mas quando chega no mundo corporativo é porque já é velho. Entendeu? Porque você já tem controle, já sabe
a bolha,
como funciona,
né?
Exatamente.
Tem razão. 1984 aborda um pouco também esse sentido do Big Brother, né? Inclusive, todo mundo
vem daí,
né? Todo mundo assiste o Big Brother e chamam as pessoas que estão dentro da casa de brothers, quando na verdade eles não são os Big Brothers. O Big Brother é o Boninho.
Se você pensar na origem do livro e na origem do cara que ficava na tele, como eles falavam no livro, aquela televisãozinha lá, e via você, né? Essa foi a grande sacada do Warren, né? Porque via você, a mídia via você. Na entrevista à Vigilância Líquida do Bauman, em 2015, ele faz essa transposição muito clara, né? O Big Brother e as redes sociais, ele fala, especificamente. O Big Brother do Warren. Na realidade, se materializaram na vigilância dispersa, descentralizada, contínua, 24 horas online, das redes sociais sobre a vida das pessoas, inclusive com a participação das pessoas que gostam disso. Você, inclusive, acaba criando rastros porque você quer serviços. Você quer resultados. Então, você vai alimentando a própria plataforma que depois vai, como diz o Bauman no, na entrevista, vigiar você de
Vai te
alguma
engolir
forma.
de alguma
É, não
forma.
tem ninguém te vigiando, mas ao mesmo tempo tem empresas, tem negócios,
Claro.
tem inteligências artificiais ou naturais pensando, vendendo coisa, né? Então, é uma
Algoritmo, né?
intuição que o Warren associou ao Estado naquele momento, porque ele viveu os fascismos, né? E o stalinismo, então ele associa ao Estado, mas que hoje está tanto no Estado, mas principalmente no mercado.
Perfeito. Mas o termo acabou virando uma coisa muito fofinha do entretenimento e tal,
Sim.
e na verdade a origem não é tão fofinha
Não, de
assim.
forma nenhuma. É que no programa a ideia é de que nós é que estamos vigiando eles,
Então nós somos os
né?
Big
Que
Brothers,
estão
né?
as pessoas que assistem e decidem sobre eles é que estão na realidade na posição do Big Brother original do livro, né?
Perfeito, exato.
Só que eles se submetem a isso. No livro, a submissão era resultado da exaustão das pessoas, uma guerra contínua no Estado totalitário, né? No 1984 original. Aqui não, as pessoas se submetem com intenção profissional. Tem pessoas que fizeram a carreira, várias por aí, a partir de participação de programas como o BBB ou
Exato,
outros.
exato.
Né? E da, ou seja, virou uma forma de marketing, uma forma de investimento profissional, uma forma de você conseguir carreira e conseguir projeção. Ou seja, o Big Brother ainda conseguiu se transformar numa espécie de mecanismo de marketing com credencial. Ah, mas fulano fez, olha onde ele chegou.
Exatamente, exatamente. Agora, professor, o Huxley falava sobre isso também, né? Admirável Mundo Novo, assim, caminhava um
Sim.
pouco nesse lugar também, né?
É, o Orwell e o Huxley, o Orwell com 1984, que é o mais famoso, e o Huxley com Admirável Mundo Novo, escreveram duas grandes distopias, como a gente fala, quer dizer, o contrário de utopias, né? Escreveram duas grandes distopias em que no Orwell você tinha ali uma questão de comunicação de mídia, por isso tanto se discute tanto o tal Big Brother que ele imaginou, né? Que vigiava as pessoas, ao invés das pessoas assistirem ele. É, ou seja, tem um vínculo ali entre uma coisa também que era a profissão do personagem principal, é reescrever a história, né? Então, essa percepção do Orwell, que era um jornalista profissional, na verdade, de guerra, inclusive, mas assim, que a percepção de que quem conta a história pode recontar a história, né?
Quando no show de Truman, o Truman consegue escapar, é nesse lugar, né?
Daquele filme,
Isso,
exatamente
é.
isso.
Do Jim Carrey.
E assim, e aí você tem uma que vai dar hoje na discussão sobre a guerra de narrativas, como se fala por aí. Tudo é uma questão de narrativa. Tudo é uma questão de quem conta a história. E no 1984, o personagem principal, ele trabalha no departamento em que se reescrevia os livros de história. Né? Porque na medida que você reescreve os livros de história, você vai, de alguma forma, desconstruindo e reconstruindo a memória social, né?
Total.
Que está no livro. Bom, é claro que existe uma memória social material da vida e das práticas que não estão exatamente nos livros. No caso do Admirável Mundo Novo, é a distopia genética, né? Da ciência do
Exato.
Huxley. Quer dizer, é um livro em que ele imagina o mundo também na matriz do Estado. Pós a destruição, né? Tem uma hecatombe que ele não explica qual é,
Perfeito.
e o mundo acabou de certa forma, e tem pessoas que vivem dentro do Brave New World, que é o mundo em que as paixões são dominadas por mecanismos de geração, em que você escalona, faz uma hierarquia genética da população, sendo que os alfa são pessoas que ouvem música erudita, né? Que são dados à reflexão, e são os líderes. E vai descendo na escala até as pessoas que não têm nenhuma reflexão, têm uma genética mental, digamos assim, que elas não fazem absolutamente nada, ou seja, é um regime também totalitário, só que fincado na ideia de que a organização genética elimina a variável disruptiva,
Claro,
que vai ser o
você
personagem selvagem no
o
livro,
que rompe o, esse
que
esse
rompe esse
sistema.
esquema, né?
Perfeito. Falando em líderes, teremos final do ano, estaremos nas eleições. Eu vi um artigo seu onde você falava, de maneira polêmica, sobre a que vai ser uma coisa alien versus predador. Você continua achando que estaremos nesse lugar no final do
Acho
ano?
que sim, né? Eu escrevi esse artigo já tem algum tempo e ele gerou muitos convites, né, para se
Imagino,
discutir
falar
isso,
sobre,
né? Porque eu fazia uma analogia com o filme Alien versus
né?
Predador, em que a heroína principal do filme, no final, a única humana que sobrevive, entabula uma relação com o predador, contra o alien, certo? Quem conhece a história dos filmes do Predador, Predador é um predador, assassino, caçador, certo? Que fica viajando pelo mundo para matar e coletar cérebros como troféus, né? Mas ali naquela situação você tem, na situação do filme, ela como ser humano, com o predador ela consegue estabelecer uma relação. Há algo de minimamente empático no predador, enquanto que o alien é completamente desumano, completamente não empático. Tanto é que o predador acaba ajudando ela,
Perfeito,
né?
mostrando um lado humano.
Ou seja, ele percebe que na briga com o alien, ela é aliada dele. Então ele deixa de querer matar ela e faz um acordo para matar o alien,
Olhem.
certo? Então essa era a metáfora que eu usava na coluna, dizendo que num cenário tenebroso de eleição em que tivesse Lula versus Bolsonaro, que o Lula era o candidato que havia algo de humano, né? Eu não estava elogiando no sentido, tanto que eu falava das questões de corrupção que percorre os dois. E eu dizia, inclusive, que do ponto de vista cético, conservador, o Lula era uma opção melhor, porque foi mais testado, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. É claro que há suspeitas de que o PT estabeleceu rotas de tráfico de influência, como aliás todos os partidos, né? O PT não inventou isso,
Todas
né?
as campanhas.
É, mas assim, a gente sabe disso. Mas se, por exemplo, o Lula tivesse no poder durante a pandemia, por exemplo, olhado do ponto de vista da capilarização de influências, inclusive corruptas, o esquema todo teria andado muito mais rápido, porque estava mais azeitado. O governo Bolsonaro, ele teve que reinventar rotas de influência de tráfico. Certo? Ele teve que colonizar os espaços institucionais. E isso, inclusive, atrasou todo o processo, além de toda a discussão idiota sobre antivacinismo que ele abraça. Então, a coluna, eu dizia que assim, olha, o Lula é um candidato mais testado. Na realidade, é um terror, porque a história, aquela personagem está numa situação de terror, né?
Claro.
Entre o alien e o predador.
E ela tem que escolher um dos dois,
Ela
no
tem que
fim das
escolher um dos
contas também.
dois. E esse escolhe ela também, no sentido de que ele percebe que há uma mínima
Para o
convergência
mesmo lugar.
entre ele e ela. Enquanto que o Ali não tem
Nada.
nada de humano. É completamente não impacto.
Empático.
Ele não tem nenhuma empatia. Ele é completamente. É uma máquina de matar. Infelizmente, o Bolsonaro se demonstrou, claro que não uma máquina de matar, não é isso, mas ele se demonstrou bastante pouco empático com o sofrimento da população durante a pandemia, que foi um sofrimento atroz.
Esse é um balanço desses anos aí de Bolsonaro.
Eu tenho a impressão que o Bolsonaro fracassou completamente o governo dele e a tentativa de se
Com
estabelecer uma
certeza.
opção liberal, né? Para os liberais, assim, fracassou completamente. E assim, e ele, na realidade, se revelou que ele sempre foi um candidato medíocre, um político medíocre, que tem, tipo, a rachadinha como uma espécie de paradigma da operação política, né? Que recentemente, por um político aí que não lembro o nome, revoltado, se referiu à rachadinha como a alguém que bate carteira. E não fica bem para um político de projeção nacional se envolver com uma coisa como essa. E não estava falando do Bolsonaro, estava falando de outro.
A gente não caminhou no debate político nesses anos, você acha? Que a gente teve a oportunidade na troca de poderes de se debater e evoluir de repente um debate que estava sendo proposto, como você disse, mas estava sendo proposto de maneira torta, ficou um pouco raso no fim das contas?
Ficou raso e falta substância, né? Assim, as universidades, elas são basicamente colonizadas por um certo perfil, né? que é um perfil que a gente pode chamar de uma certa esquerda, não parada, mas uma certa esquerda que está ali, inclusive se transforma em ocupação de colegiados, política corporativa, presença em agências reguladoras da área. Eu sou o homem da universidade, eu sei como funciona. Então, assim, então é muito difícil alguém dizer que isso não é fato. Uhum. Né? Ao mesmo tempo que não é verdade. Não está todo mundo fumando maconha na universidade, certo? Como os idiotas por aí falam. Uhum. Que é todo mundo vagabundo. Uhum. Isso também não é verdade. Uhum. Agora, que há uma sociabilidade instituída, e essa sociabilidade ocupa espaços, e ocupa espaços bibliográficos, de pesquisa, de investigação. Isso é um fato, todo mundo que está na universidade sabe disso. Né? E nesse processo, quer dizer, todo um campo de filosofia, de política, que discute a sociedade a partir de outras referências que não aquele universo que está mais entre Marx, Foucault, Bourdieu e coisa e tal.
Que vai além um pouco no...
Que vai além, está dissociado, no sentido que não está rezando nessa cartilha.
Ideológico, né?
Uhum. Ideológico. Não tem espaço institucional. Então, isso migrou para órgãos, digamos assim, privados, de certa forma. Uhum. E, infelizmente, apesar do trabalho de alguns, quer dizer, é um trabalho insano, muito difícil, e as redes sociais, elas atravessaram isso, se transformaram. Imagine, tem gente que considera o Olavo de Carvalho intelectual.
Qual é a sua opinião sobre intelectuais no governo?
Péssima. Intelectuais não podem estar no governo. Né?
De qualquer lado, né?
De qualquer lado. Uhum. Assim, veja como o Renato Janino sofreu quando foi ministro da educação no governo Dilma. Apesar, eu entendo que alguns intelectuais pensem por governo movido por uma ideia de que ali farão um trabalho que ele construiu durante anos de reflexão. Mas a verdade é que a máquina do Estado é outra coisa.
Não vai te permitir fazer
isso.
Não vai trabalho.
Permitir você fazer isso. A política serve à política, primeiro. Depois ela pensa no resto. É uma carreira profissional, é uma organização institucional em que os representantes estão prioritariamente pensando nos representantes. E a manutenção do emprego, da carreira, dos vínculos políticos. Por isso que as oposições podem se dissolver, fazer acordos, principalmente em período de paz.
Uhum.
De paz, eu estou falando de guerra mesmo.
Perfeito.
Né? Em que a situação não fica tão dramática. A situação então
dá para se mover com
dá
mais...
Dá para se mover com uma certa leveza. Uhum. Então, assim, a minha impressão é que você pergunta se o debate... O debate afundou, na verdade. Né? Ele afundou. Os bolsonaristas acabaram atrapalhando tudo, certo? Porque
esse
é só
debate,
o que eles fazem.
Claro.
Atrapalham tudo, certo? E muitas pessoas próximas aos liberais ficaram confusas, achando que podia, então, manter uma posição bolsonarista e defender o bolsonarismo e achar que ele representa uma opção ao PT. E o resultado é que o PT vai voltar ao poder.
Uhum.
Acho que o PT deve ter uma foto do Bolsonaro em casa com uma vela.
Só esperando.
Para rezar. Uhum. Todo dia agradecer ao Bolsonaro.
Que o recolocou
de volta no poder.
Tamanha foi a má administração, assim, né?
Isso aí.
Voltou a potencializar algo que estava...
Sim,
E é cíclico, né? Todo político sabe que a situação é cíclica, não sabe?
É, enquanto o partido está vivo e o político específico tem... Porque o Lula é, de fato, um grande político.
Claro,
né?
Um
ele sabe conversar, ele articula. Veja a jogada dele com o Alckmin.
Sim.
Que jogadaça, né? De trazer o Alckmin para dentro da chapa e, ao mesmo tempo, trazer um político que, de grande governador, vários mandatos, virou nada.
Uhum.
Né? Escorraçado do PSDB pelo grupo do Dória, sem espaço, e ele alça o Alckmin a vice.
Ele tem um entendimento da origem da política.
O Lula é um político extremamente competente.
Exato.
Ele veio do sindicalismo, né?
Sim, muito.
Que é um lugar que pode fabricar, né, políticos.
O ABC paulista,
sim,
né? As greves
no
enormes.
No final da ditadura. Uhum. E ele sabe lidar com pessoas. E ser político é uma estrutura psíquica específica.
Fato. Claro. Né? Não tem é só que, a eleição, o resultado da eleição, né? Professor, eu queria saber algum livro ou ator ou autor que você considere necessário para em fevereiro de 2022, assim, alguém que você gostaria de deixar aqui como nome, como indicação, pelos tempos que a gente passa hoje em dia, ou algum autor que passou pelas suas mãos aí nos últimos tempos?
e que tenha tradução em português, né?
Pode ser.
Melhor, né?
Melhor.
Então, olha, como romancista, eu diria, evidentemente, o Michel Houellebecq, o francês, que tem alguns livros traduzidos em português, tem o Partículas Elementares, tem o Serotonina, tem o Plataforma, estou falando os títulos
Ótimo,
traduzidos, né?
ótimo.
Plataforma, e não sei se tem outros em português. Eu sei que tem Partículas Elementares, Serotonina e Plataforma.
Plataforma é sobre o quê?
Plataforma é sobre turismo sexual na Tailândia,
Uau.
né? Quer dizer, essa é a primeira pegada do livro, mas na realidade é um livro sobre amor, sobre busca do amor, que é um tema do Houellebecq,
Ficção, é uma
né?
ficção.
Ficção.
Tá.
Ele escreve ensaios também. Escreveu um ensaio importante sobre o Lovecraft, para quem gosta do, mas não tem em português esse ensaio, só tem no original em francês. Agora, digamos, autores que não são romancistas, digamos assim, que não é
Perfeito.
ficção, o sociólogo alemão Wolfgang Strecke, que tem livro traduzido em português, Strecke com dois Es,
Tá.
é um sociólogo de peso para quem
Bem
se
legal. Eu vou
interessa por
buscar. Vou
sociologia.
buscar.
Eu estou falando livros que falam do mundo contemporâneo,
Isso.
especificamente. Você
Justo.
falou que hoje, em fevereiro, seria
Isso, é que a pessoa precisa ler.
especificamente
Isso.
importante, para falar do mundo contemporâneo.
Você é um autor contemporâneo e um outro autor contemporâneo que eu gosto muito é Eduardo Galeano,
Sei.
né? Que falou muito sobre as veias abertas da América Latina e que tem um texto que eu queria ler aqui. Ele fala, o texto se chama O Medo Ameaça, que é o texto do Galeano. Deixa eu abrir aqui. E aí a gente repercute esse texto para fechar aqui o nosso episódio. O medo ameaça. Se você ama, terá AIDS. Se fuma, terá câncer. Se respira, terá contaminação. Se bebe, terá acidentes. Se come, terá colesterol. Se fala, terá desemprego. Se caminha, terá violência. Se pensa, terá angústia. Se duvida, terá loucura. E se sente, terá solidão. E eu acho que esse texto, se fala, terá desemprego, né?
Tem tudo a
Tem
ver, né?
tudo a ver, né? Ele coloca muito como o medo nos ameaça, né? No sentido de. E você fala muito sobre homens medrosos de hoje em dia, assim. Como você entende esse texto, assim?
Eu acho que é um texto, chega a ser didático de tão claro, né? Imagino por isso você o escolheu, assim. Porque ele faz um jogo de contradição das palavras, e nesse movimento, quem sente vai ter solidão, né?
Isso.
Então, assim.
Você acha que está indo para o bem e, na verdade, você está se destruindo?
Então, assim, justamente esse caráter contraditório da realidade, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, sobre o medo enquanto tal, é o medo é uma matéria-prima do convívio social, né? Para o bem e para o mal, né? Você pode ver a relação com o medo durante a pandemia. Quem tinha mais medo, quem tinha menos medo. Você podia ter menos medo e pode ter morrido da pandemia por ter sido mais corajoso. Ou você pode ter tido mais medo e ter pego do mesmo jeito, ou sobrevivido. Então teve toda a discussão sobre pessoas. Recentemente eu estava andando na rua com a minha mulher e nós vimos um adolescente andando com um cachorro e ele estava meio assim. Aí ele falou: nós estamos saindo de casa, eu e ele, pela primeira vez em 2 anos.
E ele estava com medo,
Ele
obviamente.
estava meio assim, como se estivesse andando num ambiente que de repente tinha se tornado tóxico, né? E porque, inclusive, está no texto que você falou, quem respira se contamina,
Exatamente.
né? Então,
Somos regidos pelo medo? Você acha que na nossa sociedade hoje em dia, o medo do cancelamento, o medo do vazamento, o medo do.
o medo, o Thomas Hobbes, filósofo da política que viveu no século XVII, já tinha dito que o medo é a matéria-prima do contrato social. Então, assim, a gente tem medo. Por isso a gente legitima formas de controle que terão então o monopólio legítimo da violência para diminuir a violência dispersa pela sociedade, né?
Exatamente.
Então, assim, o medo sempre esteve aí, né?
E
E
continuará.
continuará, assim, intrínseco à nossa condição. A gente experimentou agora, depois de tanto tempo, o medo de uma pandemia. Tinha gente que estava escrevendo por aí que nunca mais ia ter pandemia.
Exatamente. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Pondé, muito obrigado.
Eu que agradeço pelo convite.
Uma honra te receber aqui.
Um prazer.
Ainda mais tendo sido seu aluno. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer. Hoje, no alto dos 39 anos, aproveitaria muito mais as aulas e o conteúdo. Eu acredito que, às vezes, eu sinto que na faculdade tanto conteúdo passou... E por ser muito jovem ainda, não consegui absorver tudo da maneira que eu gostaria. Eu tive muito mais contato com o seu trabalho depois, conforme eu fui evoluindo, eu acho.
Mas é normal, né? Inclusive a percepção de que perdeu alguma coisa faz parte da aprendizagem.
Perfeito. É mais um medo que a gente tem. Tchau, gente. Obrigado.
Tchau, obrigado.
Valeu, até a próxima.